בעזרת השם, דף חבת, דת וג'נידה, עולה פסר, בביזנוף, דף שלום עליכם. סתמוס דף י"ט עמוד ב', נאות שמליה, מי תווה. שיטלנו מי ג'ואן סונט. אז נשווינו המשנה, כונה מויר וסנגי מנסטרואל, נאין סייפלי סנגי עם פוליפיקה אלה, דפנג'י דקור. המשנה תרוסי 4 טונס ג'י ורמליו, יום טון ג'י פרטו. כמו פה אספליקדו, סנגי פרטו, ארה ורמליו, מודו ג'י קור. נתאו, a gente vai voltar os tons nesse DAF na sequência, mas a Mara trouxe aqui o primeiro caso, Adão, o vermelho clássico, e os sábios trouxeram vários exemplos de como que é o vermelho clássico de Nidá. Todos concordam que é o vermelho forte. Então pergunta contra isso: Masé betelar abimir bekilor verem betelar besrav shikma. Uma certa ocasião, uma mulher viu uma mancha na roupa dela. Ela não sabia se impurificava ela como Nidá ou não. E Rabi Meir falou que essa mancha não impurifica ela, porque pode ser que a mancha é por causa de um creme vermelho lá que eles tinham. E Rabi, em uma outra ocasião, falou que a mancha não impurifica a mulher, porque pode ser que essa mancha vem de da seiva de uma árvore, que é uma seiva vermelha. Então, Mailava Adom, aparentemente se trata de uma mancha vermelha. E os sábios disseram que pode ser que essa mancha não é de sangue, de Nidá, é do creme ou da seiva. O ponto é que essa seiva e esse creme tem um vermelho fraco. Não como o vermelho clássico que a Mishnah mencionou, que os sábios explicaram. Então parece de Remir e Rebbe que o vermelho clássico não é tão forte assim. É como o vermelho do creme, como o vermelho da seiva, não como os Amoraim explicaram. Malô, achar também. Não tem nenhuma prova daqui. A mancha não era do vermelho clássico, era do outro dos tons mais fracos de vermelho que a Mishnah também mencionou. Então, os sábios disseram que esse vermelho fraco pode ser do creme, pode ser da seiva. Mas o vermelho clássico de Nidá é o vermelho forte. Amei manu mazuta veravashi, havuyat vekame umna. Os três sábios estavam na frente de um médico que tirava sangue. Era um dos tratamentos da época, tirar sangue. Chakra lei karna kamaita le ameimar. Ele tirou sangue de ameimar primeiro. Hazia amaleu adom detnan kiai. Falou ameimar, esse vermelho que saiu agora é o vermelho clássico de Nidá. Chakra lei achriti amaleu istane. O doutor lá, ele tirou mais sangue. E ameimar falou, esse já não é mais o vermelho clássico de Nidá. Ou seja, o sangue que foi tirado depois tinha outra cor. Amara vashi kegonana deloyadana benahai lehai lomibai lelemitzedama. Fora vashi, eu que não consigo diferenciar entre os dois sangues, eu não posso verificar sangue de Nidá. Shachor kacheret. A Mishnah falou que o sangue preto, como heret, é impuro. Heret é o que se usa para fazer tinta preta. Então, amara barabuna heret shamru diom. Fala o sábio, o preto aqui é o preto da tinta, o Dion, como a tinta que se escreve o Sefer Torah. Então, o Tanamé, como fala a Braita, Shachor Kacheret, Shachor Shamru Dion. Pergunta, Veleima Dion, por que a Mishnah não fala o sangue que é preto como a tinta é impuro? Por que fala o Kacheret, que é o produto que se usa para fazer a tinta? Aí, Amar Dion, Havamina, Kipachehuta de Diuta. Kamashbalan, Kiharuta de Diuta. Explica, se a Mishnah tivesse dito preto como a tinta, eu poderia pensar errado que se trata da parte de cima da tinta, que é mais diluída. Tem um pote de tinta, a parte de cima é menos concentrada. Poderia pensar que esse é o preto. Falou, a Mishnah não é como a tinta concentrada, como o Heret, que é o produto que se faz a tinta, é a parte da tinta que fica embaixo, mais concentrada. E Bailo perguntar aos sábios. Belachá ou Bevestá? Pergunta, quando se trata da tinta, é a tinta líquida ou a tinta seca? Tashma, uma prova de Rabiami, pali curta de diuta ou badikva. Rabiami, ele tinha descascado um pouco de tinta seca e ele usava esse pedaço seco para verificar se o sangue preto é impuro ou não. Então, é a tinta seca. Amar, ajudar, amar, Shmuel falou, sabe? Kekir, Kedio, Keanav, Tmea. Se a mulher vê o sangue como uma cera preta, ou como a tinta preta, ou como uma uva preta, Então a mulher é impura. Vezois de Sharino, Amok Mikent Mea. Esse é o caso de impureza. Amara Bilazar Kezait, Kezefedu Keuref Taor. Fala Bilazar, se o sangue da mulher é preto como uma azeitona preta, ou como piche, ou como o corvo, Taor a mulher é pura, esse preto não é impuro. Vezois de Sharino, Demekent Taor. Isso que foi dito na Mishnah, que se o preto é mais claro do que o que foi mencionado, da tinta preta, então a mulher é pura. Ula amar que levuja siua. Fala Ula, o preto que a Mishnah menciona é como uma roupa da época que era preta. Ula ikre pumbedita. Ula foi para pumbedita. Hanze leotaya de levush, levuja uchma. Ele viu um árabe com uma roupa preta. Amale o shachor de tran ki hai. Falou Ula para os alunos. Essa roupa preta é o tom que a Mishnah menciona do sangue preto que é impuro. Martu minei purta purta yavu be'arba me'azuzi. Então os alunos foram para esse árabe e ofereceram dinheiro para que eles cortem pedaços da roupa dele. Eles queriam pedaços do preto para poder verificar o sangue de Nidá. E eles deram para ele 400 moedas de prata por causa disso. Rabbi Yochanan amar fala Rabbi Yochanan. Elo kelim ha'olyarim habayim minerat hayam. Rabbi Yochanan, esse sangue preto tem a cor como kelim ha'olyarim, uma roupa da época. Pergunta, leimena de uch menino. Essas roupas, kelim ha'olyarim, são roupas pretas? Damar lo rebenai rebanav. Olha só o que disse rebenai para os seus filhos. Banai, altek veruni lo bekelim shchorim velo bekelim levanim. Rebenai falou para os filhos, quando eles vão enterrar ele, não vistam ele com roupas pretas nem brancas. Por quê? Shchorim shema eske vekeaver berachatanim. Não vistam Rebenai com roupas pretas para enterrar ele, porque talvez ele vai merecer o Olam Abba, o Gan Eden, e ele vai estar vestido de preto, ele vai ser como um enlutado no meio de noivos. Levanim, Shema Eske, Veyeke, Hatan, Benavirim. Ele falou não, que não vistam ele com roupas brancas também, porque talvez ele não vai merecer o Gan Eden, talvez ele vai ter que ir para alguém nom, e ele vai ser como um noivo no meio de enlutados. Vai ser vestido de branco no Geinom. Ele é Bekirim, Olharim, Abaim, Yadayam. Ele falou que vistam ele com uma roupa vermelha, Kirim, Olharim. Então, Amalavuch, menino. Então, você vê que esses Kirim, Olharim não são pretos, são vermelhos. Rebbe Yochanan disse que é preto, então como é que se explica? Lokasha habeglima habeptora. Se explica, o talit dessa região era vermelho. Isso que Rebbe Yochanan se refere. Já o lençol da roupa de cama era preto lá. Então isso que Rebbe Yochanan se refere. Continua. Amar Yudá Amar Shmuel, fala Yudá Amar Shmuel. Vekulam en botkin el algavim atlit levana. Fala Shmuel, quando o sábio vai verificar o sangue de Nidá, ele tem que verificar o sangue em cima de uma superfície branca para poder verificar o tom. Amar Mitzchak Baravudimi Veshachor Agabe Adom. Fala Mitzchak que quando o sábio verifica o sangue preto, tem que ser sobre uma superfície vermelha. Então a Mitzchak sustenta que o preto sobre uma superfície branca tem tanto contraste que o sábio não vai conseguir perceber o tom do preto. Na superfície vermelha, o sábio vai conseguir perceber melhor qual é o tom do preto. Amar Avir Memidivti Veloplique. Primeira opinião, fala Avir Memidivti. Não tem discussão entre Shmuel e Rav Yitzchak. Habeshachor, Habeshar Damim. Essa é a primeira opinião. Ou seja, aqui, Shmuel não se trata do sangue preto. Com relação ao sangue preto, Shmuel concorda que tem que ser sobre uma superfície vermelha. O que ele se refere aos outros tons de vermelho que tem que ser verificados sobre uma superfície branca. Então não tem discussão. Rav Yitzchak se trata do tom preto e Shmuel se trata dos tons de vermelho. Matki fala Ravashi que não pode ser. E Shmuel chutz mishachor. Se assim, Shmuel deveria ter mencionado isso, que ele se trata dos tons de vermelho, não do tom preto. Ele não falou isso. Ele falou quando o sábio verifica sangue, ele verifica sobre uma superfície branca. Parece que também o sangue preto. Ravashi, Bechachor Gufi Kamif, Ravashi tem discussão. A discussão é no caso do sangue preto. Shmuel diz, verifique sobre o branco e Ravitzai diz sobre uma superfície vermelha. Amar Ula fala Ula, Kulan Amok Mikenta Me, Die Mikenta O. Então, a Mishnah trouxe vários tons de vermelho. A questão é o que acontece se a cor é mais forte do que o que foi mencionado ou mais fraco. Se é o mesmo tom, mas uma cor mais forte ou mais fraca. Será que também é impuro ou será que não? Vamos ver algumas opiniões. Fala Ula, em todos os casos, se a cor é mais forte do que foi mencionado, o sangue é impuro. Se o tom é mais claro, a cor é mais clara do que foi mencionado, então o sangue é puro. Queixa-cor, como o sangue preto, se é mais preto do que foi mencionado, é impuro. Se é mais claro, é puro. Vela mais na shahor de nakat. Então, por que a Mishnah só fala isso no caso do sangue preto? Saca da terramina. Então, uma vez que disse Rabi Hanina, o sangue preto era vermelho e mudou de cor, então poderia pensar que qualquer sangue preto, independente da força, do quão claro é, quão escuro é, do tom, poderia pensar que não faz diferença, o sangue preto é sempre impuro, porque é como se fosse o vermelho clássico que mudou de cor. Por isso fala Mishnah que não. Também no caso do sangue preto que provém do vermelho, tem que ser preto como a tinta, ou mais preto ainda para ser sangue de Nidá impuro, mais claro do que isso não é. Rabiam Ibanabamar, fala o sábio, uma outra opinião. Então, o que a gente viu até agora de Ula é, com relação a todos os tons de vermelho e de preto que a Mishnah mencionou, se é mais escuro do que foi mencionado, é impuro. Se é mais claro, é puro. Fala Rabi Abi que não. Vekulana mok miken tamé, die miken nami tamé. Chut mishachor. Fala lá o sábio. Rabi Abi, com relação aos tons de vermelho, se a cor é mais forte ou mais fraca, é impuro. Com exceção do sangue preto. No caso do sangue preto, se é mais claro do que a tinta, é puro. Então pergunta, se no caso do vermelho, uma cor mais forte ou uma cor mais fraca também é impuro, por que a Mishnah menciona os diferentes tons? Mesmo mais escuro, mais claro, é impuro? Então, explica que tem um limite, ou seja, a Mishnah usou os tons como referência. Um pouco mais claro também é impuro. Muito mais claro aí é puro. Por isso a Mishnah mencionou os diferentes tons de vermelho. Porque se existe um limite para quão mais claro também é impuro. Eu vejo que a Rabi tem uma outra versão do que falou o sábio. Rabi Baraba Amar falou o sábio. Vekulana mok mikentaor, die mikentaor. Outra versão. A Mishnah mencionou diferentes tons de vermelho, mais escuro do que isso ou mais claro é puro. Somente esse tom exato é impuro. Chutz mishachor, já com relação ao sangue preto, mais escuro também é impuro, mais claro é puro. Com relação ao sangue vermelho, mais escuro ou mais claro é puro, conforme essa versão. Por isso a Mishnah menciona os diferentes tons, porque é exato. Barca Pará, uma outra opinião. Bekulana mok miken tamé, die miken taor. Com relação a todos os sangues da Mishnah, os diferentes tons de vermelho, preto, se é mais escuro do que foi mencionado, é impuro. Se é mais claro, é puro. Chutz mimezek. Shamok miken taor, die miken taor. Com exceção de um tom de vermelho. O vermelho como o vinho diluído. Se é mais escuro do que foi mencionado, é puro. Se é mais claro, também é puro. Se é exatamente como foi mencionado, é impuro. Então lá foi mencionado na Mishnah, que é vinho vermelho, com um vermelho forte. E você pega um terço vinho, dois terços água, dilui o vinho, esse é um tom de sangue impuro. Então mais escuro do que isso é puro, mais claro também é puro. בר כפרה, הדיו לי בדחי, עמיק העיקו לי בדחי. Então, trouxeram para Bar-Kapará, que acabou de falar isso, sangue, como vinho diluído, mais claro do que foi mencionado, ele purificou. Mais escuro do que foi mencionado, também ele purificou. Então, como ele tinha ensinado antes? Amar Bihanina Kamanafish Gavra Delibe Keshmate. Fala Bihanina, quão grande é o sábio que consegue estudar e depois de fixar a lei como estudo dele. Continua. O que querem Karkum? Outro tom de vermelho é como a folha do carcum, uma planta. Tanalah veloyavesh. Fala pra ele, é o tom dessa folha fresca, não seca. Tanehada ketarton. Agora vamos ver algumas bretas, vai aparecer uma charada. Então uma breta falou ketarton veloqueelho. É como a folha de baixo, não a folha de cima. Etaneidah keelion veloketarton. Outra breta falou a folha de cima, não a folha de baixo. Outra breta fala, é como a folha de cima e muito mais a folha de baixo. Outra breta falou que é como a folha de baixo e muito mais a folha de cima. Como é que se explica tudo isso? Então, Amarabai tlata dari vetlata tarfan haven. Nekod dara metzia vetarfa metzia tabedach. Fica bem, esse carcum tem três filas de folhas. Então, vamos falar que cada fila tem três folhas. Isso é o normal desse carcum. Então, uma breta falou, você tem que pegar a folha de cima, não a folha de baixo. Aqui se trata da folha do meio. Ou seja, tem uma fila em cima, uma fila no meio, na horizontal, uma fila embaixo. Uma breta falou, pega a folha de cima, não a folha de baixo. A folha de cima aqui é a do meio, que está acima da de baixo. Então, a breta vai falar, essas folhas dessa fileira do meio são vermelhas como o sangue de Nidá impuro. Pode usar essas folhas como referência. Então pega essa fila do meio, que é a fila de cima, acima da última de baixo, e pode usar como referência. Isso é uma breta. Outra breta fala, pega as folhas de baixo, também é do meio, que está abaixo da de cima. Se trata também da do meio. A outra breta falou, você pode pegar a folha de baixo e muito mais a de cima. A outra breta falou, a de cima muito mais a de baixo. Aqui se trata das folhas do meio também. A de baixo e a de cima aqui é da extremidade, das duas extremidades. As folhas da fila do meio, nas extremidades, é um vermelho mais claro. Então a breta falou, você pode usar essas folhas das extremidades como referência. É suficiente vermelho para isso. E muito mais a folha do meio. Uma breta falou, você pode pegar a folha de baixo, muito mais a folha de cima. Ou seja, a folha de uma extremidade, muito mais a folha do meio que está mais adiante. Ou você pode pegar a folha de cima e muito mais a folha de baixo. Quer dizer, você pode pegar a folha da outra extremidade, usar como referência para ver o sangue de Nidá, muito mais a folha de antes, a folha tartun, que é a do meio, que é a mais vermelha de todas. Então, se trata da folha do meio, da fileira do meio, a melhor folha para verificar a sanguinidade. Quieto de Kamed Rabi Aval, Amale Ubegushai Oshanino, vieram para Rabi Aval e ele explicou, se trata da folha que está ainda presa à planta, não que foi arrancada. O Kimeme Adama, outro tom de sangue de Nidá impuro, é como a água com terra. Tanda Rabanar fala breta. Kimeme Adama, me via Adama Shmerah me bicat Bet Kerem, o Metzif fale a mãe de Vermir. Fala Vermir, você vai para Bet Kerem, uma planície, pega a terra vermelha de lá, coloca num utensílio com água, e mistura, esse é o tom desse sangue impuro. Rebekim Vomer me bicat Yotfat, Rebekiva menciona uma outra planície de Yotfat. Rebeusi Omer, Rebikat Sichni. Rebeusi menciona outra planície de Sichni. Rebishimon Omer, Rebikat Ginosar. Rebikayotzebai. Rebishimon menciona também a planície de Ginosar e planícies parecidas. Tareidach, Modra Braita. O Kimime Adama, Mevi Adama Shmenam, Rebikat Bet Kerem, o Metzif Ale Amaim, que Kripata Shum. Vai lá para Bet Kerem, pega a terra, coloca num utensílio, cobre com água, um pouco mais do que a terra coloca água, a água tem que ficar acima da terra como a casca do alho, ou seja, um pouquinho acima da terra. Não tem um volume mínimo de terra ou de água, é proporcional. Você coloca mais terra, coloca mais água, coloca menos terra, menos água. Em botkinotan slulin ela akurim. É necessário misturar água com a terra. Se a terra desceu para baixo, mistura outra vez. E fala, é necessário fazer isso com o utensílio, não com a mão. A questão é, o que significa isso? Não faça isso com a mão, faça isso com o utensílio. Será que veio dizer, não posso misturar a água com a terra na mão, só no utensílio? Ou talvez o que a Breta veio falar é quando você mistura a água com a terra, mistura com uma colher, não com o dedo. O que quer dizer isso com o utensílio e não com a mão? Que eu não posso misturar na mão, eu tenho que misturar no utensílio, então, mas no utensílio eu poderia misturar também com o dedo, uma possibilidade. Ou eu tenho que usar uma colher para misturar, não o dedo. Tashma uma prova, aparentemente o que botkan en botkan ela becos. Fala Breta, faça essa mistura de água com terra num copo de vidro. Daí tibaela ainda tem pergunta, bedikah becos akirabe mai. Ou seja, a água e a terra tem que estar num copo de vidro. Tudo bem. A questão é, quando eu vou misturar, posso misturar com o dedo ou tem que ser com uma colher? Agora deixem aberto. Continua. Kiatu le kamei de Rav Baravua. Os sábios vieram para Rav Baravua. Amarleu bim komar shanim. Paulo sabe, quando você vai verificar essa cor da terra com água, pega a terra do chão e logo coloca na água. Não deixa a terra secar, porque vai mudar de cor. Rabbi Hanina fale curta de gargasta o badigbe. Rabbi Hanina, ele tinha um pedaço de terra que ele usava para verificar o sangue de Nidá, sem misturar com a água. Lá em Talém, Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi beaskara. Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi amaldiçoou Rabbi Hanina por causa disso. Por quê? Vamos à página. Rabbi Hanina, o de Hakim, kulam alav Hakimi. Rabbi Shmuel, Rabbi Hanina era um grande especialista nesse assunto. Então ele conseguia realmente verificar a cor do sangue comparado com a terra seca. Mas outros sábios tinham que misturar com água para poder fazer essa comparação. Né? Não eram tão especialistas assim. Rabbi Hanina está estimulando que outros sábios também façam a mesma coisa. E eles não podem. Por isso, Rabbi Shmuel criticou. A sabedoria de Rabbi Hanina nesse assunto do sangue de Nidá causou que eu não verifique sangue de Nidá. Metamina metair, metarna metame. Rabbi Hanan, quando eu impurifiquei um sangue, ele purificou. Quando eu purifiquei, ele impurificou. Rabbi Hanan, ele entende mais do que eu, então eu não vou mais verificar sangue. Amar Abelazar, an vetanuta de Rabbi Hanina, garmali de chazai dama. A modéstia de Rabbi Hanina causou que eu verifique sangue de Nidá. O Rabbi Hanina dan vetanu, machid nam shel safek, vechazi, ana lo echzi. Falou Rabbi Azar, Rabbi Hanina era uma pessoa muito modesta e também tinha muito irat shamay, muito temor a Hashem. Mesmo assim, ele se colocava na posição de verificar sangue. E é um risco. Ele pode purificar o sangue por engano e permitir a mulher para o marido e ele está impuro. É um risco. Mesmo assim, ele se colocava nesse risco. Falei para Azar, eu, que não estou nesse nível de Rabbi Hanina, de modéstia e irat shamay, muito mais que eu, não posso ter medo disso. Então ele começou a verificar sangue por causa disso. Amar a bezeira, fala a bezeira. Tiva de bavê, garmali, delo chazai dama. A natureza da Babilônia causou que eu não veja sangue de Nidá. Não verifique. Damina betiva loyadana, bedama yadana. Eu não entendo de biologia. Eu vou verificar sangue de Nidá? Eu não entendo da biologia da mulher também. Na lemeva de betiva telemirta. Pergunta, será que isso uma coisa depende da outra? Varava de yada betiva, velo yada bedama. Rava, ele sabia de biologia, e mesmo assim, ele não verificava a sanguinidade. Então você vê que uma coisa não tem a ver com a outra. Uma koshken que ama. Uma rava de yada betiva, lo casa dama, vana erze. Fala bezeira, se rava, que estudou os assuntos de sanguinidade, e também sabe de biologia, sabe de anatomia, mesmo assim ele não verificava a sanguinidade, eu, que não entendo de biologia, eu vou verificar? Então ele não verificava. Então, ula ikla le pumbedita, ula visitou pumbedita. Aito le kame dama, trouxeram para ele sangue. Velo casa e ele não quis verificar. Marumada Bilazar de Mara da Era de Israel, Ava, que Mikla Leata de Raviudá, Lohaze Dama, Ana Erze, falou lá, se Rabi Elazar, que era o líder da terra de Israel nesse assunto de sangue, foi para Pumbedita e não quis verificar sangue, é a cidade de Raviudá, eu, Ula, vou verificar? Eu, claro que não. Não é mais caro ler Mara da Era de Israel. Por que ele chamou o Rabi Elazar, o mestre da terra de Israel, sobre esse assunto de sangue? Conta aqui a Gemara uma história. Uma mulher trouxe sangue para Rabi Elazar. Havayativ Rabi Ami Kame. Rabi Ami estava lá. Arche amala haidam chimudu. Rabi Elazar cheirou o sangue e falou, esse sangue é sangue do desejo. Ou seja, que a mulher desejou o marido e viu sangue. E não é sangue impuro, não é sangue de menstruação. Bata de Nafka, e está pela Rabi Ami. Depois Rabi Ami estava curioso e foi atrás dessa mulher. Ele perguntou para ela. Amralei, Bali Ayabaderech Bechimativ. Ela falou que sim, o marido está viajando e ela tem desejos. E por isso ela viu sangue. Karalei Sodashenu Iriav. Rabi Ami disse, o Pasuk, o segredo de Deus é dado para os justos. Hashem revelou para Rabi Elazar isso. Outro episódio. Ifra Urmis e me deixava marca. Ifra Urmis era a mãe de Shavur, o rei da Pérsia. Shadra Dama de Kamederava. Ela mandou sangue para Rava verificar que sangue é. Estava testando ele. Rabayati Vravovadia Kame. Vravovadia estava lá. Arche Amale Amala Haidam Chimudu. Rav cheirou esse sangue e falou, esse sangue do desejo, Dam Chimud. Amra lai lebrei, lebra, tachazi, kama hakim eudai. Ela disse para o filho dela, olha só quanta sabedoria tem esses judeus. Amarei, dirma que suma be'arubá. O filho dela falou para ela, talvez ele deu sorte. Talvez ele é como um cego que entrou na casa pela chaminé por sorte, por chance. Não significa que ele sabia disso. Então, Adel Shadrale Shitim Minedam. Depois ela mandou para Rava mais 60 exemplos de sangue. Vekul Amrino. E ele acertou todos. Haubatra Dam Kinimav. No último, ela fez uma pegadinha e mandou sangue de piolho. Veloiada. Rava não sabia. Que sangue é esse? Não reconheceu. Estaia Mirta vexada na Sricuta de Mekat Lekarmi. Mas Hashem deu uma inspiração divina para Rava. E Rava mandou de presente para Ifra Urmis um pente para tirar piolho. Com Ruach HaKodesh, Rava ele recebeu de Hashem que tem que mandar esse pente. E não respondeu que sangue é, mandou o pente. Amra. Yehudai betavne de liba yadvito. E essa Ifra Urmes falou, os judeus, os sábios, eles estão no coração da sabedoria. Amar Yehudá, fala Yehudá. Merenshava kazina dama. Originalmente eu via sangue de Nidá. Só verificava. Kimande amrali ime de Yitzhakberi. Haitifra kamaita. Lomaitina la kamayotela banan. Mishum de zeima. Lo kazina. Depois a esposa dele falou para ele, saiba, as mulheres não mostram para o rabino o primeiro sangue que sai. Porque é um sangue sujo. Elas têm vergonha. elas mostram o sangue sair depois, que é um sangue mais limpo. Florividá, depois disso, ele parou de verificar sangue de Nidá. Porque mesmo se ele purifica o sangue de agora, pode ser que ele esteja impuro, porque pode ser que o sangue que saiu antes era sangue impuro. Então ele parou de verificar. Das mulheres. Bent Mele teorava da Erhazina. Mas, falando em Judá, com relação ao sangue depois do parto, tem uma época de sangue impuro, depois passa para sangue puro. Isso sim ele verificava, se o sangue que saiu agora é puro. Porque a mulher vai mostrar o sangue que sai agora. Porque não é um sangue sujo. Porque já estava saindo sangue antes, desde o parto estava saindo sangue. Então elas não têm vergonha de mostrar o sangue que sai agora, então não tem risco. Conta agora mais. Yalta, aita dama lekame de Rav Bar Barachan. Yalta, era esposa de Rav Nachman, ela trouxe sangue para Rav Bar Barachan, e ele disse que o sangue é impuro. Adar aita lekame de Rav Yisrael Berid Rav Yudá. Depois, ela própria trouxe o sangue, que ela mostrou para o sábio primeiro, trouxe para Rav Yitzhak Berid Rav Yudá, e ele disse que o sangue é puro. Conta bem, Rav Yudáhi. Como é que ele fez isso? Ve'atane, hacham shetime, en haveru rashai letair. Assar, en haveru rashai letair. Fala, Breda, se um sábio impurificou o sangue, um outro sábio não pode purificar esse sangue. Tem que respeitar o veredito do primeiro. Se um sábio proibiu algo para alguém, outro sábio não pode permitir. Tem que respeitar o veredito do primeiro sábio. Então, como é que Rabi Israel permitiu, purificou o sangue, se Rabba Barbarachana já tinha impurificado? Explica, meio cara, tu mui ava metamela. Kiman de abra lei, de hol yoma ava medakeli, que aí gavna, aí não de hash benei, da relá. Explica o seguinte: Rabi Tzak primeiro falou, o sangue é impuro, como disse Rabba Barbarachana. Depois ele explicou, eu já trouxe várias vezes sangue assim para ele, para Rabba Barbarachana, e ele purificou. Hoje, ele está com um problema no olho. Estava com algum problema no olho e não conseguiu ver bem. Por isso ele impurificou. E Rabi Zan falou, se é assim, o sangue é puro. Então, Mimeemne, será que podemos confiar no que a mulher disse, que ela reconhece que esse sangue é como o sangue de outras vezes? Talvez ela está enganada. Então ela não percebe que é um vermelho diferente. E ela é confiada. Mas ela é como fala a Breda. Nemene de Shalomar, Kazeraiti Veibativ. A mulher vê o sangue. E ela perdeu essa mancha. Ela pode ir para o rabino e falar que ela viu o sangue como esse vermelho. E o sangue pode fixar a lei sobre esse vermelho. Então você vê que a mulher é confiada em reconhecer o vermelho do sangue. E Belo perguntando aos sábios: Kazetier Ishploni Raham Mal. O que acontece num caso um pouco diferente? Uma mulher viu sangue agora. A amiga falou, você não tem que ir para um sábio. Eu mostrei já um sangue desses com esse tom para um sábio e ele purificou, você está pura. Será que isso é suficiente? Será que a Rami já não tem que levar o sangue para o sábio? Tashma, uma prova. Nemene tishalomar kazirait veibativ. Que a gente acabou de ver. A mulher que perdeu a mancha de sangue pode falar para o sábio que ela viu sangue como esse tom, mostra para ele um tom de vermelho, e é suficiente, eu sei que a mulher é confiada nisso, então aparentemente aqui também. Aqui não. Shaneatam delei delekama. Não tem prova. Se a mulher perdeu a mancha, então o que a gente pode fazer? A melhor informação que a gente tem é o que ela diz, que ela viu sangue como esse tom. Mas se a mulher tem a mancha de sangue, então que melhor que ela leve, talvez. Você não tem prova. Está chamando outra prova. De alta aita dama, nikame de Rav Barbarachana, vetame lá, nikame de Rav Yisrael Berid Rav Yudá, vedache lá, veiche avidache, vetane chacham shetime, en chaveru asha letael, vechulei. Veamrina, tmuye ava metame lá. O mesmo episódio de antes de alta. Kiman de amra lei, de chol yom medake lá, que é gavna, veidna o de chash benei, hadadache lá. Almeena lá. Então, como a gente acabou de ver, Yalta trouxe para Rav Barbarachana sangue e impurificou. Ela trouxe para Rav Yitzhak e ele purificou. Pelo Deus, como é que é possível? Ele não pode purificar o que saiu impurificou antes. E foi explicado. E ela até disse, eu já trouxe várias vezes sangue assim para Rav Hanna e ele purificava. Hoje ele está com um problema no olho, ele não viu bem, ele impurificou. E Rav Hanna confiou aparentemente, purificou também. Ou seja, que parece que ele confiou no que ela disse, que esse sangue tem o mesmo tom do que outro sangue que ela já trouxe para Rav Hanna antes. Ou seja, que ela é confiada em realmente comparar os tons. Então também, se uma amiga fala para outra, eu já mostrei sangue assim para um sábio, aparentemente ela é confiada. Será que é prova? Fala que não. Revisar para Yudá, Agamrit Samar. Não tem prova. O que aconteceu é que Revisar para Yudá, quando ele viu o sangue, ele sabia que era puro. Mas ele impurificou por causa de Rav Hanna, que tinha impurificado. Depois que ele entendeu a situação, ele purificou, não porque a mulher disse que outras vezes ela mostrou sangue assim para Rav Hanna. É porque ele sabia já do princípio que é sangue puro. Uma vez que ele percebeu que o sábio estava com algum problema no olho, então ele purificou como estudo dele, não por causa do que disse Yalta. Continua. Rebe Adam Balela, Vetime, Rabayom Vetie, Imtin Shaha, Hazar Vetime. Olha só. Rebe, ele verificou uma mancha de sangue à noite, à luz de vela. Ele falou, isso é sangue impuro. No dia seguinte, ele verificou o sangue seco e falou, esse sangue é puro. Depois, o sangue mudou de cor outra vez. E Rebbe disse, esse sangue é impuro. Oi, ele chama Taiti. Falou, Rebbe, ai de mim, talvez eu me enganei. À noite, ele tinha impurificado. De dia, ele purificou. E depois, ele impurificou outra vez. Uma Shema Taiti Badaita. O que significa isso? Talvez eu errei. Com certeza ele errou. Netanya fala Braita. Lo yomar hakam. E lo yalach hayav badaitame. Ela eno ladayan. Ela machina broot. O sábio não pode falar. O sangue agora é seco e é puro. A cor é pura. Mas se fosse líquido, estaria impuro. Eu sei que esse sangue líquido, quando era líquido antes, era impuro. Agora que secou, mudou de cor. Fala, a Braita não tem diferença. Enadayan elamashenavroot. O juiz só tem o que está na frente dos olhos dele. Ele vê sangue puro, agora ele tem que purificar a mulher. Então, o que aconteceu com o Rebbe? À noite ele viu sangue e falou, é impuro. Depois o sangue mudou de cor. Mas e daí? Ele já tinha impurificado antes. Então o que aconteceu? É claro que ele errou. Amei cara. Achzeke betame. Kevan de chaz le tzafra, de shtani, amar vadai ta orava. O palaila o deloit chaz de shap. Explica. À noite, ele viu no escuro, com a luz de vela, falou, esse sangue parece impuro. De dia, viu o sangue e falou,